Glórias ao Senhor, mais uma vez a paz seja convosco. Iniciamos na semana passada a meditação de João capítulo 10 e eu antecipadamente já te aviso que a palavra é extremamente dura. Ela é extremamente dura e eu me senti bem confrontado. Evangelho João, evangelho de amor, mas entenda que a manifestação do amor não é só passar a mão na cabeça. Tá? Então receba essa palavra como vinda de Deus, com um coração aberto. Eu oro para que o Senhor realmente ele possa me utilizar como instrumento da vontade dEle para trazer esta palavra para você e que isso possa gerar alguma mudança e transformação no seu coração. Porque a função da palavra é essa, gerar mudança e transformação. Não é um motivo social, não é a nossa reunião. O meu irmão Paulo falou e eu compactuo das palavras dele, é gostoso encontrar você, mas nós não viemos aqui para o caso do social, não é o objetivo. O objetivo é Cristo, ele é o centro, ele é o objetivo e ele tem um recado nesta noite para mim e para você de forma bem dura. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus, ele te chama pelo nome. Número de RG, número de CPF, códigos e códigos para se referir à minha pessoa e à sua pessoa. Se você começa uma faculdade, se você começa um curso, você tem um número, cada um tem um número. Eu lembro que o meu número na escola lá era por volta dos 30, entendeu? Tinham bastante Paulos, entendeu? Eu entrava ali por 30. Talvez se você começar com a letra A, entendeu? Você seja mais no começo, Sebastião, talvez seja mais no fim. No mundo secular temos várias identificações e em tempos de advento da internet, em que a internet está bombada, nós cada vez estamos mais conectados com as pessoas de longe e desconectados com as pessoas de perto. Eu olho na minha página lá do Facebook e eu gosto, eu evangelizo bastante pelo Facebook, eu tenho 5.500 amigos. Uau! Você vai ver aqueles vídeos, entendeu? Um pouco mais famosos, tiveram 5 milhões de visualizações. Você fala assim, nossa, eu posso contar com essas pessoas? Não pode. Por que tem tanta depressão nos dias de hoje? Se não é por causa disso. As pessoas, elas se apoiam em pessoas virtuais e essas pessoas virtuais, elas praticamente não existem. Cristo estabelece um relacionamento de intimidade para conosco e a abertura da nossa palavra. Cristo estabelece um relacionamento de intimidade para conosco. Ele não trata-nos como mais um, e sim como alguém único. Você é um ser único. Único. Não há ninguém igual a você. Mesmo que você seja gêmeo, a tua impressão digital ela não é igual. Há diferenças de comportamento, de caráter, há diferenças. Ele não nos trata como mais um, e sim como alguém único. O chamado para a nossa salvação também, ele é algo único, individual e especial. Ele nos reconhece como indivíduos e nos chama pelo nome. Essa imagenzinha foi uma imagem que eu busquei na internet que faz o nosso culto do capítulo 10. Jesus Cristo como o bom pastor, sempre na frente das ovelhas. O primeiro versículo da semana passada, foi João capítulo 10, verso 2 e 3, que disse: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E a gente já começa a verificar que tem diferença entre líderes e líderes. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. Na semana passada, nós falamos que, no contexto judaico, não era um curral para cada um. Você tinha um grande curral, e aí se contratava um pastor para ficar ali cuidando da porta, quem podia entrar e quem não podia entrar, para que as pessoas pudessem desenvolver as suas atividades. E ali se colocava 1, 2, 3, 4 rebanhos. Então a pessoa ela se apresentava ao porteiro, ela reconhecia a pessoa e deixava ela entrar, senão ela não podia entrar. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e elas leva e as leva para fora. Fulano, Beltrano, Ciclano, venham. E elas saíram. No mundo de hoje, há muitas direções, mas também há muitas armadilhas. Que armadilha? Quando eu era pequeno, Ainda bem que isso aí não vai vogar, entendeu, na minha salvação, mas eu fazia aquelas arapuca de passarinho, entendeu? E aí a gente coloca lá o milhinho lá, a quirera, entendeu? Faz aquela cestinha lá, coloca o pauzinho, aí o passarinho vai lá, a gente fica escondidinho, vai lá, o passarinho, na hora que entra para comer, a gente... Muitas vezes eu matava os passarinhos. Que pastor mau! No mundo há muitas direções e muitas armadilhas. Essas armadilhas estão por todos os lados. Devemos tomar cuidado com os maus líderes. Eles existem. Pastor, você está falando de Hitler? Não estou falando de Hitler. Ele é um mau líder no sentido da índole dele, mas ele é um bom líder. Ele tinha metas e buscava cumprir aquelas metas. Maus líderes, maus pastores, nós temos que tomar cuidado com eles, tomar cuidado com aqueles que são maus. Pastor, dentro da igreja? Dentro da igreja. Fora da igreja é comum. Fora da igreja você está preparado. Eu lembro que certa vez eu vi um filme da Julia Roberts, antigo, uma linda mulher. E aí aquela mulher, ela era a figura de uma prostituta e acontece uma série de cenas em que ela acaba tendo um relacionamento com um homem muito rico. E em certo momento aquele homem expõe ela e fala, pô, mas você não é prostituta? E ela olha e fala assim, na rua eu sei me defender, na rua eu sei me virar, mas aqui nesse ambiente familiar, de amigos, eu nunca pensei que você fosse minha esposa. É nesses lugares que nós somos expostos. Devemos tomar cuidado com os maus líderes, maus pastores, com aqueles que são maus. A direção dada por aqueles que são maus é caminho de morte. O único que tem caminho de vida chama-se Jesus Cristo. Não há outro. Não há nada que eu possa falar para você, nenhuma campanha, nenhuma fitinha, nada, 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 nada. Nem bandeira, colocar uma bandeira de Israel, um ombro, nada, nada, nada. Nada disso. É apenas Jesus Cristo. A palavra de hoje tem como título Pastores e Lobos. Essa é uma palavra de ensino para você, independente de onde você... Está dando risada, Jean, né? Onde você estiver, não tenho a pretensão que você fique comigo eternamente, gostaria que, tá? Mas o Senhor sabe os caminhos dele, os seus caminhos, tá? Leve essa palavra no teu coração para você conseguir identificar quem é pastor e quem é lobo. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 10. Verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome. E as suas ovelhas, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Verso 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Nós temos afirmado, e eu volto a dizer, isso aí não está falando do diabo, não está falando de Satanás, mas está falando dos maus líderes, dos maus pastores. É o tema da parábola. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Verso 11, para finalizar, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o ladrão, ele não dá, ele mata as ovelhas. Amém? Senhor, em nome de Jesus, glorificamos ao Senhor por mais essa leitura da Tua palavra. Pedimos a Tua direção. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê o entendimento, que nós possamos, Pai querido, ouvir a Tua voz. Pai, peço a Ti que o Senhor me capacite a falar em Teu santo nome nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Pastores e lobos são pessoas diferentes. Não são uma pessoa, ser humano, pastor e o bicho lobo. Mas pessoas que se assemelham ao lobo, têm afinidade com o agir do lobo, o procedimento do lobo. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João capítulo 10, verso 4, que diz: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, o bom pastor, ele caminha diante delas e as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. A importância sua é começar a reconhecer a voz do bom pastor. No templo, o ex-cego e as pessoas que eram desobedientes à vontade dos religiosos eram banidas. Hoje também é assim. Quando você não pensa da maneira que o líder pensa, se você traz algum tipo de pensamento que não vai de encontro ao que ele acredita, você está fora. Né, Felipe? Está fora. Não quero você aqui. Vai embora. É assim que os maus líderes agem. No templo, o cego, ele foi expulso. Com Jesus Cristo é diferente. Ele fala: me segue. E não é por força, não é por violência, mas é pelo amor. O chamado de Cristo é um chamado amoroso. Mas por que as ovelhas o seguem? Como que as ovelhas reconhecem a sua voz? A resposta é que aquelas ovelhas conseguem distinguir a voz do lobo e a voz do bom pastor. E isso demanda intimidade. Talvez outro título que poderia ser dessa palavra seria buscando intimidade com Deus. Como que nós desenvolvemos intimidade com alguém se não é através de contato, se não através de relacionamento? E nós achamos que nós podemos ter um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso sem conversar com Ele, sem ler as Escrituras, sem orar, sem ter contato com Ele temporalmente. Tem uma palavrinha importante dentro do cristianismo que chama-se devocional. O que é um devocional? Devocional, basicamente, é você meditar em cima de uma passagem bíblica até que ela fale ao seu coração. Eu, este ano em especial, estou fazendo uma sequência de leitura com a minha filha, um devocional daqueles tipos que você lê a Bíblia durante um ano, em torno de 4 capítulos, 5 capítulos por dia. E quando chega na hora de ler, eu olho para ela e falo assim: você já fez a sua leitura? Já fiz, papai. Ainda não fiz, vou fazer. Vou fazer amanhã, não. Devocional quer dizer você ter um relacionamento diário com Deus, por menor que seja, mesmo que seja um salmo, você ter um relacionamento com Deus, porque você desenvolve na sua vida uma rotina em que você vai começar a fazer aquilo primeiramente de uma forma mecânica e depois aquilo vai ficando fazendo parte de você, daqui a pouco você não consegue mais deixar. Isso chama-se devocional. Em que nós cristãos, muitas vezes, por causa das contas, das lutas, dificuldades, tem que acordar cedo, blá, 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 deixamos passar. E aí nós não desenvolvemos a intimidade com o Senhor. E aí quando o mau pastor, o mau líder fala algo para a pessoa, ela não sabe reconhecer. Porque quando ele traz a palavra para você, ele traz ela toda cheia de chantilly, mas embaixo está toda podre. Vai te fazer mal depois. Na hora doce, maravilhosa, depois morte, amargo. 1 Reis, capítulo 19, versos 11 e 12, fala de uma situação em que Elias, ele tinha acabado de confrontar os profetas de Baal, milhares de profetas, tinha Baal e tinha Astarote, muitas centenas de profetas. E ele confronta eles, vence eles, e todos são mortos. Naquele momento, Jezabel, a líder daqueles profetas, fala assim: se não acontecer o que aconteceu com esses homens, com você, eu não sou Jezabel. E o profeta Elias caiu naquela conversa. Ai, saiu caminhando e fugiu. E entrou numa caverna. Agora eu vou ficar aqui até morrer. 1 Reis, capítulo 19, verso 11 e 12. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Ele saiu? Não saiu. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Sabe aquele ventão que assovia? Esse ventão. Ele ouviu isso e falou assim: meu Senhor não está nesse vento forte, não. Depois disso, veio um terremoto. Ele falou: meu Senhor, ele abala a terra, mas ele não está nesse terremoto. Depois disso, um fogo. E ele fala assim: o meu Senhor, ele não está nesse fogo. E depois disso, do fogo veio uma brisa tranquila e suave. Ele falou assim: ah, essa voz é a voz do meu Senhor. E ele sai dali. Elias reconhecia a voz do pastor dele, o Senhor Deus. Este é o espírito de discernimento, pela qual apenas, única e exclusivamente, eleitos de Deus, aqueles que têm o Senhor no coração, conseguem discernir entre a verdade de Deus e a mentira e as invenções dos homens. E não é por falta de criatividade que os homens inventam coisas, porque cada vez mais eles se superam. A voz de Deus e a voz dos lobos, elas têm que ser discernidas por mim e por você, para que você não caia em armadilhas. Armadilhas tais que podem levar você a perder a sua vida, perder a sua saúde, perder a sua família e talvez perder inclusive a sua salvação. Portanto, com as ovelhas de Cristo, o conhecimento da verdade vai adiante, que nem o pastor. Lembra a imagenzinha da figura de Jesus Cristo na frente da ovelha? A verdade vai sempre na frente. E o que acontece é que você ouve essa verdade e aquilo entra no teu coração de uma forma tranquila e você segue de uma maneira espontânea. Nada por força. As pessoas recebem o conhecimento por e com alegria. Oséias capítulo 4, verso 6, um verso conhecido, mas que a gente não coloca em prática. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Está faltando o quê? Intimidade com Deus, de ouvir a sua voz. Talvez uma forma audível, talvez apenas uma leitura da palavra do Senhor, em que você lê e ele fala com você. Você sabia que o Senhor fala através da palavra com você? Sabia? Tem gente que não sabe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E aí o profeta Oséias vai bater no sacerdote, no mau pastor. Na época de Oséias, tinha. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Na época de Israel também tinham maus sacerdotes, que pegavam a palavra de Deus e pervertiam em benefício próprio. Como estabelecer um relacionamento com Deus sem ler as Escrituras? Não é possível. Não é possível. Não há como. Porque o Senhor, ele se revela pelas Escrituras. Ele fala através de anjo, aleluia! Ele fala através de manifestações teofânicas maravilhosas, sim, glória a Deus! Você consegue ver a figura de Deus num bichinho, você consegue ver a figura de Deus no céu maravilhoso de Brasília, mas a forma normal de Deus falar é através da leitura da palavra. É Ele e você! É Ele e você! Por isso que a gente se encontra uma vez por semana. Se eu fosse o canal para Deus falar com você, a gente tinha que se encontrar todo dia. Não é assim. Eu sou apenas um orientador. Só isso. O teu relacionamento com Deus é pautado no tempo que você demanda de leitura da palavra. Se você quer conhecer a Deus, leia as Escrituras. Se não, sinto muito que você não vai conhecer o Senhor. Você pode achar que conhece, mas não conhece. O apóstolo João não apenas enaltece a obediência da fé, porque as ovelhas submissas à voz do pastor, são submissas à voz do pastor, mas também porque não ouvem a voz dos estranhos e não se dispersam. Não basta você apenas ficar ouvindo a voz do Senhor, você também tem que repudiar a voz do estranho, porque senão começa a entrar o fermento na massa. Aquilo que é puro começa a ficar contaminado. Aquela base que você tem sólida, ela vai apodrecendo. Falei com a Rosângela hoje. Aqui o pezinho desse móvel aqui, a gente tem que falar para a mocinha que lava. Tem uma mocinha que lava e deve estar batendo água, porque o pé bem no cantinho assim, ele começa a mostrar um pouquinho de inchaço. Essa água, ela está penetrando onde ela não deveria penetrar. Se você dá ouvido a palavras de pastores cruéis, mercenários, líderes estranhos, vai inchar desse jeito. Daqui a pouco perde a forma. Se a gente deixar, daqui a pouco esse púlpito abre todo. O único pastor, o ministro fiel da igreja, ele é aquele que conduz e governa suas ovelhas pela orientação de Cristo, com direção a Cristo. Eu estou sendo redundante, todo culto eu estou falando isso. Se você estiver perante um líder religioso, estou falando especificamente um líder religioso, qualquer que seja, papa, apóstolo, bispo, eu, quem quer que seja, e a pessoa levar você para uma direção que não seja Jesus Cristo, não é de Deus. Cristo, ele é o principal. Ele é o foco. Os cultos, eles têm que ser cristocêntricos. Cristo tem que estar no centro. Os louvores têm que exaltar o nosso Deus. Qualquer outra coisa, prosperidade, campanha da saúde, campanha do milagre, campanha daquilo, não é bíblico, porque não está levando você para Deus. A palavra de Deus diz, se você tiver que entrar no reino dos céus sem um olho, é melhor do que você entrar com os dois no inferno. É melhor você estar manco da perna e andar manquitolando do que você entrar com as duas pernas no inferno. Cuidado com promessas que não levam a Cristo. Promessas que levam você a encher o seu bolso. Jesus Cristo dizia, eu não tenho onde recostar a minha cabeça. E por que que você acha que você tem que ser rico e próspero? E você me conhece o bastante para saber que eu não faço propagação de você ser miserável. Mas não pode ser o seu foco principal. O foco principal tem que ser o Senhor. João capítulo 10, verso 5. Elas não seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Os pastores do Oriente, tanto como nos dias de Jesus, eles tinham um procedimento diferente do que os pastores que nós estamos acostumados. Os pastores de ovelha, os pastores de gado, eles sempre vão na frente. Sempre vão. E como funciona no Ocidente? Cachorro. Lembra do cachorrinho? O rintintinho, aqueles cachorros, lesse, atrás da ovelhinha, a ovelhinha vai para um lado, morde aqui, morde lá. O procedimento no Ocidente é diferente. Porque o objetivo do Ocidente é fazer chegar aquelas ovelhas rapidamente para ele poder vender, se desfazer. O relacionamento do pastor do Oriental, ele é diferente. Ele vai sim usar a ovelha para lança. Ela vai usar sim para alimentação, mas o pensamento de só finanças, 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 é capitalista, não é oriental. Não é oriental. E aí você vê claramente a ação do amor versus a ação do medo, a ação da opressão, a ação da pancada. Sim, o pastor tem um cajado. Sim, quando necessário, ele bate na ovelha. Mas quando necessário, quando necessário. O fato do pastor ir à frente das suas ovelhas e as atrair constitui um ótimo relacionamento, um exemplo de relacionamento entre mestre e discípulo. Jesus Cristo não convida você a fazer nada do que ele não fez. Nada. Leia as escrituras e veja o tempo em que ele se demorava nas orações. No tempo que ele se demorava na meditação das escrituras. Ele, com 10 anos, ele estava lá no templo, dialogando com os sacerdotes. É o exemplo que nós temos. É Jesus Cristo. Ele não faz nada que ele não pede nada que ele mesmo não faça. As ovelhas o seguem simplesmente porque reconhecem a sua voz. Pelo mesmo sinal, elas fugirão de outro, porque não reconhecem a voz de estranhos. O timbre da voz anuncia liberdade e a voz do estranho anuncia roubo e violência, e as ovelhas fogem dele. João 10:1. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e ele é salteador. João 10:6. Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não compreenderam o que ele quis lhe dizer. Eles não entenderam nada. Nada. Lembra da situação? O cego foi expulso lá do templo. Junto com Jesus andavam alguns fariseus que ficavam tempo no templo e um tempo com Jesus. Aqueles homens estavam lá e começaram a ser confrontados por Jesus. Jesus encontra o cego e começa a falar essas coisas. E eles falam, você está falando que a gente é cego, Jesus? Eles começam a ficar bravinhos. Aqueles homens não entenderam nada. E como é que eles poderiam? Os dirigentes não entendem a parábola porque eles são cegos. Eles só estão pensando em si mesmos. Só no que eles querem, no momentâneo. Eles não conseguem enxergar o que Jesus está falando. Pessoas que são espirituais conseguem entender Jesus. Pessoas que não são espirituais não entendem. Parece que você está falando grego, hebraico ou qualquer outra língua. E as pessoas podem até balançar a cabeça para você assim, aham, mas não entendem nada, não entendem absolutamente nada. Os dirigentes não conhecem a sua voz porque não fazem parte do seu rebanho. Eles estão ali, mas eles são lobos. Eles são lobos. João 10:26 diz, mas vós não credes porque vós não sois minhas ovelhas. Se você não entende, não quer entender... Se você é rebelde em relação à palavra de Deus, sinto lhe dizer que você não faz parte do rebanho de Cristo. Os dirigentes não entendem a sua linguagem, porque não querem escutar. Além de tudo, eles não querem escutar, porque aquela palavra vai demandar deles mudança, transformação. Querido, andar comigo, você tem que mudar. Se você não quer mudar, você não fica comigo. Não dá. Não dá. Não dá porque eu olho para você e eu vou continuar te chamando a atenção, continuar chamando a atenção, até que você mude o que você saia. Porque eu não posso deixar você numa condição normal. Felipe andou alguns meses comigo em aconselhamento. Tinha momentos em que eu dava tão forte nele que depois eu até pedia perdão ao Senhor. E eu olhava assim na parede e falava assim, quando ele falava, eu falava assim, ai, 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 ó o cinto lá, ó o cinto, de novo, de novo. Felipe, leu a palavra? Não deu tempo. Aí eu parava com ele e a gente começava a meditar. Meditar. Espera um pouquinho, quer dizer que... É, pastor, próxima vez não venha. Não venha. Não venha. Os dirigentes não queriam mudança. João 8:43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Por quê? Não são ovelha do Senhor. Não tem como eles ouvirem. Instalados em suas instituições e com a consciência de serem chefes legítimos do povo, eles não são capazes de entender a denúncia que Jesus faz contra eles. A necessidade de mudança de mente. Palavrinha em grego para você. Metanoia. Mudança da mente. Não é só fazer algo porque alguém está olhando. Ou porque você está num padel, não, tem que fazer parte de você. Por isso que o devocional, ele é diário. A busca do Senhor, ela tem que ser diária. E por mais que eu fale, enquanto Deus não te convencer, você vai continuar dando prioridade a outras coisas, que não a palavra de Deus. Qualquer que seja. Pode falar de família, pode falar de trabalho, você pode falar do que você quiser, saúde, o que você quiser. Enquanto você não mudar a sua mente... Você ainda vai continuar preso às coisas deste mundo. Confesso a vocês que eu luto muito com isso. Aquele que vos fala, geme na presença do Senhor, porque eu quero mudar e não consigo. Entendo que aquilo é verdade, mas eu não consigo colocar em prática. E eu sofro, eu gemo, eu choro na presença de Deus. Eu fecho a portinha lá do meu escritório, ajoelho e eu choro. E falo, Deus, de novo eu estou aqui. De novo eu estou aqui. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. João 10:7. Prosseguiu Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Os religiosos não entendem, então Jesus explica mais claramente para eles. Qual era a parte primordial da parábola? Jesus, além de ser o pastor que passa pela porta, ele se apresenta também como a própria porta. mais importante que o aprisco, mais importante que o porteiro, mais importante que as ovelhas, mais importante do que eu e você, chama-se Jesus Cristo. Ele é o importante. Não sou eu e não sou você. Não é a minha dor, a sua dor. Não é a minha dificuldade, a sua dificuldade. O mais importante chama-se Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 2 diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o apóstolo Paulo entendeu certinho. Certinho. O mais importante é Cristo. O mais importante não é o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Isso não é nada. Decidi nada saber entre vós. O meu conhecimento, a minha sabedoria, a meu estudo, eu falar em várias línguas não vale absolutamente nada. O que importa é Cristo. E Cristo crucificado. Ele convoca todos os que desejam a salvação e ir a Ele, e o Senhor fala para mim e para você: você quer salvação? Você quer? Vem, vem, nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Ele fala: vem, pastor, mas eu não sou digno. Quem disse aqui na igreja que tem alguém que é digno? Quem é digno de tomar a Santa Ceia? Quem está limpo, purificado, não tem nenhuma fofoca que falou essa semana, que não tem nenhuma tristeza, nenhuma mágoa com o irmão, quem é digno? Ninguém é digno. Ele fala: vem, vem. Lucas 13, 34, Jerusalém, Jerusalém, que mates os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha, ajuntos do seu próprio ninho, debaixo de suas asas, e vós não ou quisestes. Não estou falando de salvação, eu estou falando de sofrimento de vida, vida miserável, porque você quer. É como se Deus oferecesse para você o melhor dessa terra e você fala assim: eu prefiro o vômito, eu prefiro a coisa podre, eu prefiro aquela coisa que está estragada. É isso que você fala com Cristo, é isso que eu falo com Cristo. Os que assim não fazem, em vão vagueiam ao deixá-lo para ir diretamente a Deus, porque só existe uma porta e todo acesso de qualquer outra maneira é proibido. Não tem como você se achegar a Deus se não for através de Cristo. E aí nós temos o ecumenismo, lindo e maravilhoso. Hoje eu vi uma postagem de uma pessoa e ela falou assim: o Papa tal, ele está convocando você de qualquer credo, crença religiosa, que crê em qualquer divindade, a orar pela Síria. Será que Deus ele vai ouvir qualquer crença religiosa? Entenda que eu não estou dizendo que nós somos melhores, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que não se mistura. Por mais bonita que seja a causa, não tem como eu me ajoelhar junto com um servo de Oxalá e achar que o nosso Deus vai ouvir as nossas orações em concordância porque nós nos unimos. Isso não existe. Isso não existe. Sempre se tentou fazer essa junção e não existe. Deus fala: eu não dou a minha glória para ninguém. E não é para você apontar o dedo. Eu estou falando para você no sentido de ensino. Não é para você ir lá responder grosseiramente a pessoa. A pessoa não enxerga, ela está cega. Mas você que enxerga, você que consegue ouvir a voz do seu pastor, você tem que se posicionar de maneira diferente. João capítulo 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único acesso legítimo às ovelhas. Os dirigentes estavam enganados, pois achavam que eles eram o único canal. Tem muito pastor que acha que se você não vier aqui e pedir a bênção e beijar o meu anel, não uso anel, mas se eu estivesse usando anel, você não recebe a bênção. Se eu não colocar a mão na sua cabeça, você é amaldiçoado. Se eu não molhar a tua testa com óleo, você não consegue passar a semana. E se você não vier para a igreja, você está amaldiçoado. Não tem um líder religioso que é legítimo representante de Deus, a não ser Jesus Cristo. Os dirigentes estavam enganados em se acharem dignos de ter acesso às ovelhas. Eu não sou digno de ter acesso a você. Pelo contrário, é um privilégio que Deus me dá de poder ter contato com você, de poder falar de Cristo para você. Eles, dirigentes, tinham concebido sua relação com o povo como uma relação de poder e domínio que levam à exploração e causam a morte. Entrar por Jesus significa pôr o bem do homem como valor supremo e, portanto, entregar-se sem limite a buscá-lo. O que esse versículo está falando é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O mais importante não sou eu. O mais importante é o meu irmão. Ele tem a primazia. Se tiver que alguém sofrer, sou eu que sofro. Porque o nosso exemplo não é o pastor Paulo. Se fosse eu, você ia aprender rapidamente a buscar apenas o que te interessa. Porque é a minha índole como ser humano buscar apenas o que me interessa. De Cristo, não. Aquele que realmente quer servir a Cristo tem que andar num processo de transformação tal em que você pare de olhar para si mesmo e comece a olhar para o outro. Está doendo? Está doendo, Ludinha? O principal é o outro. Está difícil, Paulo? O principal é o outro. As pessoas não dão atenção para você, Felipe? O importante é o outro. A pessoa não bate nas minhas costas e fala assim, pastor Paulo, que sermão maravilhoso. O que importa é o outro. Entrar por Jesus significa pôr o bem do homem como valor supremo e, portanto, entregar-se sem limite a buscá-lo. Quem não adota este princípio é inevitavelmente ladrão e salteador. Eu vou parar por aqui. Eu tinha mais um versículo para meditar, mas eu vou puxar para a semana que vem. Entenda que tudo isso que nós falamos não procede de mim, não procede de você. Não procede de mim, não procede de você. Procede apenas, única e exclusivamente do Senhor. Você tem que entender que quanto mais você desenvolve o seu relacionamento com Deus, mais você se assemelha a Ele. O teu objetivo é cada vez mais se assemelhar à figura de Cristo. Não se assemelhar a mim, não se assemelhar ao irmão Cláudio, quem quer que seja. Você tem que se assemelhar à figura de Cristo. E essa oportunidade, ela é dada para aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Não é algo que você tem que comprar, você não tem que entregar o seu apartamento, você não tem que ficar de joelho 10 horas, nada disso. Não tem sacrifício. O sacrifício quem já fez foi Ele. Por isso que Ele nos dá a permissão e o privilégio de nós podermos ser chamados filhos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa te convencer. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar ao teu coração, para que você possa começar a mudar a sua mente. Quando você olhar para a sua dificuldade, que é real, não estou desfazendo ela, é real, você tem que olhar para um povo da Síria. Tem que orar para um povo da Venezuela, que está aqui no Brasil. Ore para as pessoas. Falava hoje pela manhã, separe um tempo para abençoar alguma vida. Seja numa ligação, ligue para uma pessoa e fale assim, eu estou orando por você. Só isso, pastor, só isso. Começa assim. Começa com leitura de um texto bíblico. Começa orando por um presidiário. Começa orando pelo governo nosso que está essa bagunça toda. Demande tempo. Falei do exemplo da cesta básica. Vá lá no mercado, separa, olha esse dinheirinho que ia comprar uma pizza. Eu não vou comprar pizza, mas eu vou comprar, não sei se dá, tá? Eu sou fora da noção, tá? Vou lá e compro um saco de arroz. Então eu vou trazer para a igreja. Eu deixei de comer a pizza, entendeu? Para comprar um saco de arroz que vai alimentar uma família. Eu levei, transportei, trouxe. Você fez algo em prol do outro. Pastor, mas é muito pouco. Comece pelo muito pouco. O Senhor, Ele, em nenhum lugar da palavra, Ele fala de coisas grandiosas. Comece sendo fiel no pouco. Senhor, em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos essa breve palavra que fala, Pai, da obediência, que fala, Pai, do cuidado em relação aos maus pastores e aos verdadeiros pastores. Aqueles que são pastores e aqueles que são lobos. Que o Senhor possa desenvolver na nossa mente, Pai querido, uma transformação, uma mudança tal, que nós possamos, Pai querido, entender, que nós possamos agir e reagir de uma forma racional e não como, Pai querido, gado sendo levado por um curral, Pai querido, grosseiramente, através, Pai querido, de agressão, de pauladas, mas que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, numa breve, suave brisa, nos conduzindo no caminho que nós devemos seguir, para que outros, Pai querido, possam ouvir a Tua voz através das nossas vidas, através da manifestação do nosso amor, da nossa paciência, da nossa longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, Coisas como essa e outras, Pai querido, que podem ser praticadas com liberalidade em que não há nenhum tipo de medida. Nos abençoa, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Amém.
Glórias ao